Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Rádio Votorantim e nós fazendo aqui a nossa estreia do programa Votorantim Eleições 2020. A proposta da Rádio Votorantim é fazer, a partir de agora, um balanço, um trabalho de como os agentes políticos da nossa cidade já começa a se organizar pensando nas eleições do próximo ano, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Você acompanha a Rádio Votorantim também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e também no YouTube. E quem perdeu esse programa ou então quer indicar esse programa para algum amigo, para alguém aí que queira ouvir, né? É só entrar no Spotify e lá procurar Rádio Votorantim e todos os arquivos da Rádio Votorantim vai estar lá. Principalmente o Votorantim Eleições 2020. Eu sou o Wellington Kermes, apresento aqui esse projeto e faço a direção, né? Na produção está a Ana Maria e o Matheus Mendes. E vale lembrar aí que a TV Votorantim está fazendo aqui também a transmissão desse programa, desse projeto, que é Votorantim Eleições 2020. E para a estreia, né? Aliás, ele, até pela importância política que ele tem na nossa cidade, é o nosso sempre convidado para as estreias aqui dos nossos projetos, né? Seja na Gazeta de Votorantim, TV Votorantim e a Rádio Votorantim. Esse projeto Votorantim Eleições 2020, nós convidamos o presidente do PDT, né, vereador, ex-presidente da Câmara também, Heber Martins, a quem eu saúdo e dou aí as boas-vindas. Tudo bem, Heber?
Tudo bem, Kermes. Que alegria, rapaz, voltar aqui na rádio, né? Poxa, e eu acho que eu sou pé quente, hein? Porque todas as estreias começam com a gente. É uma alegria aqui. E já agradecendo o convite, né, do Matheus Mendes, da Ana Maria, Luciana Lopes, Rony, Jorge. Toda a equipe. E aqui também a Gabi, nossa fiel escudeira. Né? E vamos aí, vamos para mais uma. Os questionamentos, né, as perguntas, estamos à disposição dos nossos ouvintes.
É isso aí, Heber. Heber, esse é um programa que a proposta nossa é começar a fazer a partir de agora, né? Porque o tempo passa muito rápido. Hoje, para quem está ouvindo aí os arquivos, hoje é dia 19 de agosto de 2019, né? Então, daqui a exato um ano, né, para frente, nós vamos estar vivendo aí o auge, né, da corrida da eleição de 2020, né? Se a gente pensar que de agosto a outubro, então a cidade daqui a um ano vai estar numa efervescência, até porque a cidade de Votorantim, ela, pela pouca idade que ela tem, uma cidade que tem pouco mais de 50 anos, ela vive a política de uma forma intensa, sempre viveu a política de uma forma intensa, né? E essa intensidade, vamos dizer assim, faz com que o envolvimento das pessoas, tanto dos agentes políticos quanto da população, não sei se a gente está puxando um pouquinho para o nosso lado, mas a gente sente que Votorantim tem um envolvimento até um pouco maior em relação às cidades aqui da nossa região, né? Cidades mais velhas, cidades mais antigas, e essa participação popular a gente sente que aqui em Votorantim é muito mais intenso, até porque nós convivemos com pessoas, graças a Deus, que fizeram parte da emancipação, né? Pessoas que convive aqui com a gente, está por aí ainda. Pessoas na faixa dos 75, 80, mais de 80 anos está com a gente. Então a gente entende que Votorantim é uma cidade que a cada eleição é uma movimentação intensa. E nós estamos tentando antecipar esse debate, essa conversa. Primeiro, pela importância que é a movimentação política para a nossa vida, né? Cada votorantinense tem essa consciência que a política é ela que é a responsável por parte daquilo que a nossa vida recebe, principalmente em relação ao serviço, ao trabalho, aos trabalhos públicos. Então, é essa a nossa intenção, já começar a entender e saber qual é os planos, quais são as ideias para a próxima eleição. Bom, você como presidente do PDT, né, um partido que é, sem dúvida nenhuma, um dos partidos que tem aí uma participação na vida política da nossa cidade, o seu partido, vamos chamar assim, administrou essa cidade por 8 anos e deixou sua marca, deixou a sua linha, né, de atuação. Pergunta para início, né, de bate-papo, né? 2020, o PDT pretende fazer parte daqueles que vão estar buscando a oportunidade de voltar a administrar e gerenciar a nossa cidade de uma forma direta? Pergunta, terá candidato próprio?
Sim, claro. O PDT, Kermes, ele é um partido... É muito querido na cidade, um partido que, por seus longos 8 anos aí, esteve envolvido diretamente com a cidade, trazendo benfeitoria. Eu digo que, na pessoa, né, não podemos deixar de esquecer do ex-prefeito Jair Cassola, foi quem deu essa grandeza para o PDT, né? Mas nós tivemos sempre pessoas aí qualificadas, né, dentro do PDT, que sempre responderam, e eu fico feliz, viu, Carmes, de poder hoje estar presidindo o PDT, de pessoas hoje, nós fizemos um objetivo, nós estamos trazendo, na verdade, esse objetivo de pôr pessoas qualificadas dentro do PDT. Nós não estamos mais, nós estamos, melhor dizendo, preocupados com a qualidade da política na nossa cidade. E você falou uma coisa que me chamou atenção na primeira fala sua, é que você está antecipando, né? A eleição é em 2020, mas você está antecipando. E com essa antecipação, a política, vocês estão saindo na frente, né? Fazendo essa discussão, que é muito importante, sadia para a cidade, democrática, uma discussão democrática para a cidade. E, infelizmente, a política em Votorantim, ela adiantou. Ela adiantou e muito. Isso aí era para nós estarmos discutindo o ano que vem, que as eleições elas são em outubro. Né? Começam aí, são 45 dias do pleito eleitoral, mas em Votorantim nós estamos praticamente na metade do ano e nós já estamos falando de política. E faz tempo.
Isso é bom ou isso é ruim?
É ruim, Kermes, em termos, porque não é aquela política sadia que nós gostaríamos que tivesse, aquelas pessoas formadoras de opinião, aquelas coisas dentro do campo da responsabilidade, dentro desse espaço democrático, né? Mas hoje o que a gente vê são políticas de ataques, políticas assim de pessoas raivosas e pessoas que você vê que tem muito para oferecer para a cidade, mas faz de uma forma negativa, de uma forma que não acrescenta em nada o pleito, né? Essas pessoas que muitas delas querem o poder a qualquer custo, isso não é legal. Nós temos que respeitar. Você quer sair candidato, é um direito seu. Você quer participar do pleito, é um direito seu. Mas respeitando as outras pessoas que estão. E muitas das vezes as pessoas, para poder aparecer... Ele tem que desqualificar alguém. Outro. Isso não é bom, isso não é sadio para o pleito.
Isso sempre foi assim, Heber, dentro de uma visão da nossa cidade, ou é um clima que a gente, Votorantim, vive, esse mesmo clima que está a nível nacional? Claro que nós estamos, a gente vive na cidade, mas a gente está no estado e está no país, né? E a grande mídia, ela chega para a vida das pessoas diariamente, né? Elas não estão só ligadas na informação da sua cidade. Existe uma influência daquilo que está acontecendo no país, né? Aí eu falo de Lava Jato, aí eu falo de Sérgio Moro, falo de Delanhol, enfim. E hoje você vê um clima no ar, né? em relação ao judiciário, em relação à política, em relação até mesmo ao presidente eleito democraticamente, né? Você acredita que esse clima que está no país influencia na cidade, ou isso que você acabou de nos falar é perfil do votorantinense, é perfil desses agentes políticos? Vamos tratar eles como agentes políticos, que a gente põe eles um pouquinho em dúvida, né? Porque,
sim, claro,
como da forma que você está falando, não são pessoas que acrescentam em absolutamente nada. Porque quem quer o poder pelo poder, a gente tem que ter uma certa ressalva com essas pessoas.
Kermes, começou, essa pergunta sua é sensacional. Começou no pleito presidencial. Começou no pleito presidencial,
antes
onde
disso, havia um respeito
as,
um pouquinho
as
maior.
Discussões, né, elas foram acirradas, cada um torcendo para um lado, né, e outro torcendo até que, vamos falar diretamente aqui, que o Jair Bolsonaro ganhou, achamos que ia parar, mas continuaram ainda e continuam. Você citou vários nomes aí, que hoje caíram um pouco no descrédito.
Caíram? Muito?
E você mais, vou tentar ser mais claro, parte disso também, eu não estou aqui dizendo que a população é culpada, claro que não, ela também, as nossas atitudes que também não estão sendo muito boas, né, para que a população também tenha uma aceitação, nós temos culpa no cartório também, né? Mas, já que a gente depende de formadores de opinião, a gente tem pessoas aí, a gente fica triste de ver, né, em pleno século XXI, as coisas mudando, né, as redes sociais que eram para ser boas, para que a gente pudesse alimentar coisas boas, principalmente na vida do próximo, mas hoje você não consegue alimentar nem para si próprio. Ou seja, você já acorda pensando o que quem que eu vou provocar hoje, quem que é a pessoa que vai estar na minha mira. Eu vou ser bem sincero para você, eu acordo no mínimo hoje, dentro da minha rede social, com 10 a 15 fake news por dia. E não só da minha pessoa, da minha família. Eu não sei se essa pessoa não dorme, se essas pessoas aí não têm o que fazer. É um absurdo.
Agora, Heber, você, até pela sua assessoria, está aqui a Gabi, que a gente admira e gosta bastante, principalmente pela profissional que ela é. Acredito que isso ajuda, né? Mas você se utiliza dessas ferramentas que são as redes sociais de uma forma positiva, vamos chamar assim, prestando conta do seu trabalho, mandando mensagens cristãs para os seus eleitores, para a população em geral, né? Então você se utiliza muito bem dessas ferramentas, né? É algo que a gente já comentou, se é que não é o vereador que mais tem um trabalho focado dessa maneira e dessa forma. Essas redes sociais, elas vieram também para o trabalho do bem ou para um trabalho do mal? No seu caso, a gente já falei aqui que é um trabalho do bem. Essas redes sociais já foi o peso da balança de pelo menos duas eleições passadas. Foi ela que deu aí o norte, ela que deu resultado. O próprio presidente da República eleito não participou sequer de um debate, não, o tempo dele de televisão era um tempinho ridículo, enfim, mas ele se utilizou das redes sociais. Gostem alguns ou não, é o presidente da República, né? Sim. As redes sociais, na sua opinião, continua sendo um instrumento de convencimento, e esse instrumento vai ser de uma forma positiva ou negativa, já que você diz que acorda aí com 10 fake news atormentando a sua vida, né? Então, isso não é preocupante também? E qual é a sua avaliação,
Kermes,
sobre isso?
Eu procuro a minha assessoria procurar produzir coisas boas. Eu acho que a gente tem que produzir coisas boas. Não é porque um faz errado que a gente vai entrar na pilha e também tentar fazer coisa errada. Não é isso. A gente procura. Mas, ao mesmo tempo, como legislador, né, a gente da questão política, eu fico muito preocupado quando eu vejo as redes sociais, Carmes, da forma que as pessoas elas usam a rede social. Né? Eu vejo que o pessoal ainda escreve muito mal. Não que eu vá... A gente entende o que ele quer passar, né? Mas ainda a gente percebe que ainda precisa, a educação precisa ser fortalecida e muito, entendeu? A gente vê que a gente posta coisas boas na rede social, a gente tem lá, não que a gente queira curtida, lógico que não é ruim também, mas tem 20, 30, aí você coloca uma coisa de graça, uma coisa assim, um pouco mais assim descontraída, tem 400, 500 curtidas. Então, isso me preocupa também, entendeu? Bom,
eu posso fazer uma
eu fico preocupado com isso daí.
Com as manchetes do nosso trabalho aqui, somente da Gazeta de Votorantim. Matérias positivas para a cidade, para a vida, para o mundo, é uma quantidade de curtidas. Desgraça, acidente, polícia... essas curtidas e esse número, ele triplica, ele quadriplica, né? Então aí eu acho que é uma questão aí de comportamento.
Vou citar um caso aqui, Carmes, que me deixou bastante apreensivo e talvez aí eu tenho assim, essa mania de ver, né? A gente procura tentar trazer um português um pouco mais limpo, um pouco mais claro. Aí um amigo nosso, vereador, colocou lá uma pesquisa. Ele colocou uma pesquisa na dele, que é para prefeito, que citou vários nomes, né? Inclusive o nosso. Aí eu comecei a ver lá mais de... Primeiro já errou no cabeçalho ali, que já faltou uns plural, enfim. Mas tudo bem, deu para entender o que é a situação. Só que me preocupou que deu mais de 100, quase 200 comentários, mas você não vê formador de opinião. Você vê as pessoas com raiva descendo, xingando, dizendo um monte de inverdades, pessoas que não acompanham o seu dia a dia, pessoas que não estão preocupados.
Mas esse é o quadro da nossa cidade, da nossa população, Heber?
Mas me preocupou porque foram quase 200 pessoas que você vê que ainda tem um pouco de pegada política. Mas você não vê formador de opinião, você não vê assim, dando direcionamento, olha pessoal, não estamos gostando, precisa investir mais na saúde.
De alguns que já foram formador de opinião, vou citar um apenas aqui, não quero fazer nenhum tipo de merchan para as pessoas, né? Que sempre foi um formador de opinião, às vezes até num tom ácido demais, mas era alguém que a gente percebia que estava por aí dando os seus palpites e sumiu, que é o Fernando Greco, né? É esse tipo de formador de opinião que você se refere?
Também porque era até de uma forma inteligente de se expressar, entendeu?
Interrompendo você, coisa que eu não gosto dos apresentadores aí, né? Faustão, Jô Soares, adoro interromper, mas é medo de perder o raciocínio, né? Esses formadores de opinião que colocavam sua opinião e diziam o que pensavam e tal, também apanham muito, né? Principalmente nas redes sociais. Você acha que isso que afasta esses formadores de opinião?
Mas é importante, nesse espaço democrático é importante eles manifestarem, porque eles estão dando direcionamento para uma outra forma de você pensar, de você escrever, de você ver como um todo a cidade, porque muitas das vezes também a gente se baseia nessas pessoas, a gente vê que a gente também tem muitos erros, né? E tem matérias que eles colocam lá também, que a gente já apresentou na Câmara Municipal. Então eu vejo muito... até me fugiu o nome dele, que tem o site... Irineu Oliveira.
Está meio sumidão.
Está meio sumidão, mas é uma pessoa que fala com a cidade, que põe coisa, conteúdo.
Tem toda a razão.
E agora a gente vê, Carmes, pessoas que até então têm possibilidade de ser formador de opinião jogando para a torcida. Isso é ruim para a cidade. Isso não é bom, não ajuda em nada, não acrescenta em nada. Aí o que nós fazemos? Nós temos que judicializar tudo isso daí.
Por falar em judicializar, porque o tempo corre aqui, daqui a pouco eles já vão falar que nós estamos tá terminando o programa, e quero dar oportunidade para você também expor aí algumas questões. E tem a ver com as eleições do ano que vem, sem dúvida nenhuma, tem, porque a gente entende, principalmente prestando atenção na sua fala, isso já é um mecanismo para ser utilizado. A gente falou de redes sociais. Eu não sei se o WhatsApp pode se considerar redes sociais. A jornalista Luciana Lopes acabou de entrar aqui no estúdio, está aqui na bancada, vai estar aqui também participando com a gente. E talvez ela possa nos dizer. Sim. O WhatsApp é rede social, sim, também? Sim. Não é só uma coisa de comunicação. E você foi vítima, né? Eu posso... não estou aqui para fazer nenhum tipo de defesa, né? Que eu acho que isso você já está fazendo. Você foi vítima de uma armação, de uma emboscada, né? Porque a partir do momento que você tem uma conversa com alguém descontraída, rindo, conversando,
e amigo, brincando, e amigo, né?
Aí pior ainda.
Fogo amigo.
Pior ainda. E isso foi colocado esse ano, né? O ano de 2019, no início do ano, acho que finalzinho do ano passado, começo desse ano. E isso, a gente percebeu aí o quanto você se magoou, quanto você sofreu, sua família. Ficou visível, né? E quem tem culpa no cartório não se comporta muitas das vezes assim, né? A pessoa ela age de uma outra maneira. Mas você sofreu, você em alguns momentos até confidenciou para nós aqui que é um fato para se pensar se vale a pena a política ou não, né? E, enfim, esse tipo de emboscada, vamos chamar assim, que você foi vítima, né? Que você foi vítima. Já é uma pré-campanha para 2019, já que o nosso programa é Votorantim Eleições 2020. Falei eleições 2019, retire, 2020.
Kermis, a melhor coisa, não que justifique, a melhor coisa que tem é você aprender com o erro dos outros, né? Agora, aprender com o próprio erro é mais doído.
Quem,
né?
Errou aí?
Não. No meu caso, a gente acredita nas pessoas, que você falou, é uma ferramenta importante, o WhatsApp, e você cai numa emboscada, numa cilada de uma coisa que você jamais imaginaria. Agora, aconteceu, só que nada que você possa fazer que não piore mais o quadro quando tem pessoas maldosas, né? E isso é preocupante, porque o tom da campanha de 2020 já foi dado.
Então,
nós já tivemos uma
isso
campanha.
Já é uma,
já.
Então, porque você tem razão, começou bem antes, hein?
Exatamente. O porquê que a gente disse que a política em Votorantim adiantou. E eu comentava, a gente acaba aprendendo bastante com essas coisas, né? Eu comentava com algumas lideranças políticas em Votorantim, falei, poxa vida, mas você fala que não vai sair, você fala que não vai... Ele falou assim, calma, não é hora. Não é hora de manifestar, não é hora de falar, porque se eu falar que eu sou, aí eu vou levar pancada e eu não estou ainda preparado, minha família ainda não está preparada para levar essas pancadas. E dito e feito, o que eu tenho apanhado, Kermes, eu estou até calejado, digo para você que eu estou até calejadão já de tanto apanhar. Falo para você dos fake news, né? Da minha família, a Silvia. Vou contar um fato aqui. O último evento que teve do CDL,
sim.
A Silvia, nós estávamos já, ela foi comigo, né? No CDL, no jantar, primeiro jantar do CDL. Eu
estava lá também.
E chegando em casa, Kermes, já apareceu lá um fake na página da minha esposa. Né? Dizendo que, como a gente tinha publicado até umas fotos, uns stories. Stories?
Uhum.
A gente tinha feito. A gente tinha feito ali na hora ali onde a gente estava, só que eu não fiz com ela. E aí começou a chegar a mensagem, nós sentados na cama, conversando, começou a chegar a mensagem na rede social dela. E ela é avessa à questão da rede social, até a questão de política, né? Por ela, jamais estaria envolvida em política. E ela dizendo, vá vendo seu marido está. Você tá aí e seu marido lá com outra. Nossa, que maldade. E eu com ela. Eu falei, tá vendo como que funciona a situação? E mesmo assim ainda ela ficava, poxa vida, né? Que mundo ingrato, um mundão sem Deus, umas pessoas que... E aguardar que... a lei do retorno. Eu acredito muito nessa questão da lei do retorno, muito, rapaz. Porque muito. A maldade que você faz, ela não é, a pessoa que faz a maldade, acho que é pior do que aquela pessoa que tem na pele, que sente na pele. Eu penso dessa forma. Penso como você. As pessoas pagam um caro, ou seja, não estou aqui jogando praga também, porque eu sou o contrário, eu até oro por essas pessoas, entendeu?
Para quem é cristão...
Eu até oro por essas pessoas aí.
Não tem outra resposta, né? É porque a gente que acredita em Deus, né, acredita num ser supremo, a gente... tem essa certeza justamente que a única justiça que a gente pode crer, a gente pode confiar, é a justiça de Deus. E essa justiça não falha
mesmo.
Então é isso que a gente acredita.
Tem até um versículo bíblico que fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Então, pessoas com certeza pagarão por isso. Kermes, então são coisas assim que a política já deu o seu ritmo. Já foi nojenta a vez passada. A população na eleição passada ficou sem entender o que é política, o que é plano de governo, ficou só naquele campo judicial, do xingamento, da hostilidade de grupos, e eu acredito que dessa vez vai ser a mesma porcaria a eleição, sem acrescentar nada na vida das pessoas. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Nós estamos tentando ir para o caminho do bem, sofremos bastante. Quando me posicionei para algo maior, entendendo que nós já estamos na nossa quarta legislatura ali na Câmara, para algo mais, né, que a gente possa acrescentar para a cidade, na vida das pessoas, Kermes, é uma pancada por dia, ou até mais. Acredito, sim. Pessoas que têm seus interesses políticos, amigos. Falei, poxa vida, você vier, a gente conversa, passa alguns detalhes, o que é a política, de que forma podemos acrescentar, mas não, prefere vir naquela vontade raivosa, achando que vai, virou uma competição, virou um adversário ferrenho, de amigo, levou para o campo político. A gente sabe que política, religião, futebol, são coisas complicadas. Mas também pode ser trabalhados harmonicamente, com respeito, né? Com respeito dentro do campo dessa questão do respeito. Eu penso assim, Kermes. Eu não precisei fazer maldade para ninguém.
Para ser vereador, quatro vezes presidente da Câmara, né?
Mas a gente até entende que tem pessoas que hoje estão tentando. Enquanto ele ficar fazendo maldade, ele esquece de trabalhar. Então a gente responde com muito trabalho. A gente, se for da lado para as pessoas, se a gente for olhar para o retrovisor, você começa a focar neles. Então, não é o meu objetivo focar nessas pessoas. Né?
Vamos olhar para frente,
vamos para frente, seguir em frente. Quero mandar um abraço aqui, Kermes, para o pessoal da Câmara, lá, Caio, Bruno, Lilo.
Opa, aliás, todos eles estão na pessoal, nossa lista aqui de convidados para as próximas semanas. Tá bom?
Um abraço, meus queridos.
Me mandando um abraço. Mas antes de eu dar esse oi aqui para todo mundo, tá o Lilo aqui, que bacana.
Não,
tá. Queria aproveitar aqui a presença da jornalista Luciana Lopes, que essa conhece, sabe de política local, acho que como ninguém, né? E você falou ainda de formadores de opinião. Sem dúvida nenhuma, essa nossa jornalista aqui é uma formadora de opinião. Está aqui, né? Saiu lá da redação da Gazeta, fez questão de nos acompanhar aqui na bancada. Luciana, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque gravação a gente nunca sabe que hora que as pessoas vão ouvir, né? Tudo bem com você? Obrigado por você estar aqui com a gente.
Oi, Wellington, tudo bem? Parabéns pelo novo programa aqui da Rádio Votorantim. Muito sucesso para você, para toda a equipe, Matheus, a Ana Maria. Parabéns aí por mais esse projeto, vereador Eber. Obrigada pela sua
agradeço.
Presença aqui, debutando conosco nesse programa.
Legal.
A enxerida saiu da redação, veio para cá, né?
Falou em política, você não se aguenta, né?
Fica com uma coceirinha, né? Quer participar. Na realidade, eu estava ouvindo atentamente essa questão de formador de opinião, que hoje a gente nem usa mais essa expressão, a gente usa... é, não, é, não é formador de opinião, é influenciador.
Influenciador, é verdade.
Mas eu tenho deixado de ser também, justamente por isso que o Weber falou, pelos ataques, né? Às vezes não vale a pena, né, a gente submeter a nossa família a determinadas situações que elas não merecem, não tem nada a ver com isso, só porque Perfeito. Nós gostaríamos de melhorar a nossa cidade. E, Weber, dentro disso, é, o senhor comentou que tem aí a vontade de se candidatar ao executivo, né? Isso não é segredo para ninguém, ainda não pode se dizer candidato nem pré-candidato, tudo depende aí de uma convenção do seu partido. O seu partido já está juridicamente organizado para poder participar das próximas eleições, porque as próximas eleições agora serão diferentes, não vai ter mais coligações, né, na questão dos vereadores, os partidos terão que ser, não podem ser mais comissões provisórias, né, eles têm que ser já bem regulamentado, enfim, como que está o PDT na cidade?
É, você tocou no assunto aí que nós estamos, realmente, nós temos algumas pendências no cartório eleitoral.
É, segura o raciocínio, só para você saber, nós temos 10 minutos, eu ainda quero falar de Jair Cassoli e de Piveta com você,
legal.
Tá?
Legal. nós temos algumas pendências no cartório eleitoral, estamos regularizando, diria que nós temos já um avanço aí de uns 60%, é muita documentação, mas nós estamos dentro do prazo.
Vai dar tempo?
Dá tempo, sim. Eu acredito que mais uns, no máximo, 10 dias nós já fechamos essa questão e já vamos marcar, né, a nossa convenção do partido com uma nova formação, para que as coisas já caminhem, porque tem muita gente interessante que já se manifestaram estar conosco no próximo pleito.
E o Eriton vai perguntar, o Piveta é um deles? Adiantei a pergunta.
É por aí, a Luciana Lopes já adiantou a pergunta. Bom, Carlos Augusto Piveta, ex-prefeito da cidade, tem assim uma aproximação pessoal com você, não vou nem dizer partidária, porque o Piveta sempre militou, sempre esteve no PT, né, Partido dos Trabalhadores, mas a relação sua com o Piveta sempre foi de amigo, né? Os corredores, os bastidores, né, vem dizendo já de uma forma assim, muito contundente, que o PDT seria a preferência do Piveta para estar concorrendo à prefeitura de 2020. Isso acaba também colocando uma dúvida, já que a gente sabe que o Weber, desde o ano passado, já se cogitava. Alguém que já foi vereador por 4 vezes tem mais do que o direito de buscar algo mais, né? Primeiro, as conversas com Carlos Augusto Piveta é real, é verdadeira ou é fake news? Né? As conversas com Carlos Augusto Piveta, ela está no âmbito municipal ou, como foi dito por alguém muito próximo do Piveta, tá? Diga-se de passagem, fonte real, não é fonte fake news, de que o Piveta estaria conversando também a nível estadual, para que ele possa ter um respaldo até um pouco maior. E a segunda e última pergunta, que a gente não era esse o foco, nós queríamos saber, na verdade, a real saída do Jair Cassola do partido, né? E fomos surpreendidos, na verdade, não esperávamos. Quem ouviu dele foi a jornalista Luciana Lopes, que ele não agradou para ele o fato do Carlos Augusto Piveta estar se aproximando do PDT. Né? Diz que não
na
tem nada.
Na realidade, isso é relacionado ao nome dele.
Relacionado
ao Cassola. É o que ele falou, que não agradou a ele ver o nome do Piveta relacionado ao Cassola. Não necessariamente ao partido.
Ao Cassola.
Ambos terem os nomes relacionados.
Um ao outro, tá? Elogiou o Piveta, disse que pessoalmente não tem nada contra, a amizade deles voltou, tal, tal, tal. Mas o que dá para entender? Não politicamente, né? Não politicamente. É. Então, para que a gente possa deixar as coisas no campo do real, né? Eu acho que o presidente do partido pode nos dar essas respostas de uma forma muito mais sincera e sem muita... ficar aqueles mistérios por detrás, né, Weber?
Kermes, eu costumo dizer que o PDT, não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal, é um partido grande, forte, um partido que tem uma história bacana. Eu mesmo estou no PDT, sendo o meu único partido, há 27 anos, né? Vai fazer 27 anos esse ano aqui. Vim por ideologia política, Leonel Brizola gostava muito, uhum, né, da sua forma de trabalhar, que hoje, a sua história, até hoje, ela é contada. É um partido que não tem manchas políticas, então é muita gente que quer vir. E eu vou ser bem sincero para você, eu não costumo pescar em aquário das pessoas, entendeu? Dos partidos, eu não faço, não é o meu perfil. As pessoas, elas vêm, até comento que quer vir, venha de livre, espontânea vontade e saia do outro partido pela porta da frente.
É o caso, né, do
Pedro. Exatamente. Eu tenho um carinho muito especial pelo Marcão, pelo Partido dos Trabalhadores. Tenho uma história junto com o PDT na
PDT
cidade.
Tem até afinidade, né?
Exatamente.
Alguém que me questionar que o PDT e o PT não tem nada a ver ideologicamente. Eu acho que é falta de pesquisar a história dos partidos, né?
Então, o que a gente... temos que ter responsabilidade, né? O PDT, ele vai... sair com o candidato a prefeito, a vice-prefeito, se precisar. Né?
O Piveta pode ser um
desses? Pode ser, sim, pode ser. Mas é da vontade do Piveta. Né?
Então, mas essa vontade, ela vem acontecendo?
Já houve uma pré-conversa, sim, não vou dizer para você que não, né? Mas deixando exclusivamente para que ele... né, faça da melhor forma possível. Lógico que o PDT quer uma pessoa do tamanho do Piveta, do quilate do Piveta.
Você interromperia o seu projeto.
Nós não temos
político,
vaidade.
Entendimento ao nome do Piveta?
Essa é uma questão a ser conversada. Nós não temos vaidades políticas, Carmes. Eu sempre deixei bem claro essa questão aí. O Weber está vereador, ele não sabe que amanhã pode não estar, pode ter um campo maior. Então não temos vaidade nenhuma.
O Jair Cassola confirmou para a Luciana Lopes que conversou com você naquela terça-feira, segunda-feira, não me lembro. Era uma sexta-feira?
Era uma sexta-feira.
Isso, primeira vez foi sexta. Isso, ele conversou com você e tal e expôs algumas coisas. Esse mal-estar, vamos chamar assim, é algo que você acredita que dá para contornar ainda de agora para 2020, e o próprio Jair confirma isso, ninguém tem vaidade, mas as pessoas sabem de si, né? Ele sabe que ele é um cabo eleitoral
fortíssimo,
de peso,
com
forte,
certeza, é uma
que
liderança.
Cidade e tal, e acredito que você, né, não quer perder um cabo eleitoral desse também, seja ao seu lado ou ao lado do Piveta. Você acredita que consegue fazer um trabalho para que o Jair mude esse discurso dele?
Olha, Kermes, eu não vou entrar nessa seara do Jair. Eu respeito a decisão do Jair. O Jair é uma outra figura que na eleição passada ele já não estava com essa vontade. Ele queria cuidar da sua família. Era uma questão da família estar pedindo para que ele não fizesse mais parte. Eles sofreram muito, né? Essa última eleição do Jair foi muito desgastante para ele, para a família, para a empresa, né? Num todo geral. O Jair, hoje, o que ele tinha de fazer pela cidade, Kermes, ele fez com louvor. Ele fez assim, para mim, eu não peguei época do prefeito Luizinho, do prefeito Pedro Augusto, mas eu já trabalhei com 4 prefeitos, com o Jair, com o Piveta, com o Erinaldo, estou trabalhando com o Fernando. Para mim, disparadamente, o Jair Cassola foi o melhor prefeito que Votorantim já teve. Em todos os sentidos, entendeu? Então, nós vamos respeitar qualquer atitude que o Jair...
Se ele não vai ser qualquer candidato eleitoral de ninguém,
qualquer atitude aceitar que o Jair tomar...
Mesmo,
né,
você sabendo que isso causa um prejuízo...
Vai causar, sim. Né? Temos que pôr na balança que realmente o peso que o Jair Cassola tem, o seu nome, ele saiu com uma aprovação de 82% do governo. Que governo que tem isso Hoje a gente vê a rejeição, a gente só vê a rejeição dos prefeitos.
Era isso que eu ia entrar nessa questão com
então...
você. O grupo político que está à frente do governo da nossa cidade é um grupo encabeçado pelo Fernando Oliveira Souza, filho do ex-prefeito Zeca Padeiro. Dentro do quadro que está só começando a colocar o nariz para fora, né? É óbvio que quem está deseja continuar o trabalho que está fazendo ou tentar, pelo menos, concluir aquilo que não conseguiu fazer. É legítimo, né? É um grupo que pode concorrer igual por igual nas próximas eleições? Nós estamos em agosto de 2019.
Kermes, quem está no governo hoje tem um desgaste, é a vitrine, natural, né? Tem um desgaste muito grande. Então, hoje, algumas pesquisas que a gente apurou aí, ainda a gente vê que precisam trabalhar muito para conquistar a população, né? Mas a gente sabe também do período difícil que o país está atravessando. A gente tem que ter, por mais que a gente seja oposição ao governo, a gente tem que ter noção de que a situação não está fácil para ninguém. Você tem que saber, tem que ser um bom gestor, né? E isso o Jair foi. O Jair pegou a cidade na época com 4 milhões de dívidas, hospital praticamente fechado, PA com força para cortar, a estrada liberada de qualquer jeito, e foi um gestor que eu, assim, não tem quem não fale do Jair, e o Jair consegue agradar tanto a situação quanto a oposição. Então não tem assim. Por isso que a gente respeita. Foram 20 anos de PDT, o Jair, né? Eu estou com o Jair desde 92, na época ele era do PMDB.
E
nós sofremos juntos em 92.
Sem participar?
Sofri muito mais ainda em 96. O sofrimento terrível que nós perdemos a eleição, uma eleição ganha, virada do dia para a noite praticamente. E em 2000 nós fomos vitoriosos juntos. Então, por isso que eu respeito muito a história do Jair.
Perfeito.
Então, eu sinto na pele dele o que ele passa, né? A família dele passa.
Questões jurídicas,
se você, quem conhece o Jair Cassola, pense num homem que só quer fazer o bem para as pessoas. Não tem maldade nenhuma no coração. Pode até ser influenciado, né? Alguém tentar influenciar ele, mas é uma pessoa limpa de coração.
Bom, PDT 2020 vai estar com candidatura
própria, sim.
E vai estar concorrendo
com, certeza,
com PSDB, com DEM, com quem
todos
quer que
eles
venha por aí, né? Quero mandar um abraço para a Luísa Costa, para o Alemão do Parque Jataí, o Edson Sanches, o Luciano Garcia, abração para o Luciano, Juvenal, Luiz Moreira, a Rosinha da Bicicleta, o Marcos Stronda, fotógrafo, amigo nosso, o Rubervan, Juliano Rocha, opa, Sandra Ramos, Marli Balbo, o Mendonça, ó, o Mendoncinha lá, amigão do Weber também, a Daniele do bairro Dominguinhos, o Marcos das Dores, Gorete Lima, Dorinha, Ana Krieger, Beto Zen e o pessoal da Câmara Municipal, né? O presidente Lilo, o Bruno,
Thiago Schiming,
o Thiago, o Caio, enfim, todo mundo ligadaço aqui nesse início de debate das eleições e o rumo, né? Quando a gente fala de eleições 2020, nós estamos falando dos rumos da nossa cidade.
Até minha família ligado lá nos Estados Unidos. Até
olha aí,
linda! Não perde a oportunidade de mostrar a neta também, né?
Vovô Babão! Vou lá, estou mandando um abraço também.
Que bacana. Que legal.
Bom, vitória.
Luciana Lopes, tem mais alguma...
Um beijo para os familiares.
Acho que numa próxima oportunidade a gente consegue também tratar mais assuntos. O programa é só o primeiro dia, né?
Só o primeiro
dia. Nos encontraremos mais vezes.
A proposta é fazer com que as pessoas, a partir de agora, acessem, ouça com atenção, né? Toda aí a fala, né? De todos que passarem por aqui. Para que também, Heber, com todo o respeito a vocês, para que a gente possa cobrar.
Sim, mas esse é o
dito,
papel.
Porque
tá
hoje
certo.
A política está assim, né? Se fala de manhã uma coisa, à tarde desfala, e enfim, eu acho que a mídia, seja ela visual, áudio, seja o que for, é um documento que fica aí para que as pessoas possam fazer uma análise de quem é quem dentro desse quadro político que a gente vive, não só na nossa cidade, mas no país todo. Então, é só pegar aí o podcast, né? No Spotify, né? Esses arquivos estarão lá.
E no site radiovotorantim.com.br também.
Também. E se você não tem ainda o aplicativo, é só ir lá na loja virtual, baixar o aplicativo da Rádio Votorantim. É Rádio Votorantim, não é Rádio Votorantim FM, viu? Porque, como o Weber falou, a desonestidade ela anda solta aí. A partir do momento que nós fizemos a Rádio Votorantim, alguém criou a Rádio Votorantim FM. Né?
Exato.
A gente perdoa, a gente não tem nenhum tipo de problema.
Eu até achei, eu vi mesmo, mostrei para a Gabi. Eu falei, puxa vida, quem é essa rádio aí?
Não tem nenhum problema, a gente entende aí, né? Não concorda, mas entende.
Mas não é legal, né?
Tem coisas que fogem até da nossa compreensão. Mas, enfim, é Rádio Votorantim, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço a todos pela audiência. Heber Martins, despeça aí do povo.
Eu que agradeço por ser o primeiro da lista aí, peço perdão para alguns aí, que se a gente falou um pouco exagerado, ofendeu alguém aí, que nos perdoe também, mas conheça um pouco mais os nossos trabalhos, a gente só quer fazer o bem, ninguém sai da casa, Carmes, para falar, hoje eu vou fazer maldade, hoje eu vou fazer coisa errada. Não.
Olha,
a gente quer fazer o bem para as pessoas, esse é o nosso propósito, né? Quero mandar um abraço para todos que estão vendo a gente, escutando, né, os nossos ouvintes, a Luciana, Matheus, Kermes, o Queiroz, craque, o Jorge, a Ana, a Gabi, que tem nos ajudado bastante. E continue assim, viu, Gabi? Produzindo coisas boas. É isso que nós queremos. A cidade agradece. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma semana abençoada.
Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado aos nossos telespectadores, obrigado Luciana Lopes e a toda a equipe TV Votorantim, Gazeta de Votorantim e Rádio Votorantim. Obrigado, tchau, tchau, a todos.